O Redação Brasil não é só um programa que o povo de Conquista ouve, é um programa que o povo de Conquista pode falar.
Muito bem, quem ama, cuida, por isso nós cuidamos de você. A Harmonia Farma sempre tem o melhor atendimento com promoções especiais todos os dias. Vá conferir, Avenida Caxias do Sul, 201, em frente à Feira da Patagônia. Tem o WhatsApp que é o 988-88-2828, entregando aí no conforto da sua casa. Harmonia Farma, Adriano da Farmácia e Luciano aguardam por você. Alô, João Melo, vem de lá, João.
Eu vou, Marcel, vou pra onde? Eu vou divulgar outra informação.
Divulgue. Ô, João, você esteve com Nerisvaldo. Você sabe quem é Nerisvaldo?
Não, Marcos, é Nerisvalda.
Sim.
Nerisvalda.
A Nerisvalda.
Nerisvalda.
Ah, muito bem. Você está lembrada, hein, João? Ela é fala nossa amiga sobre o autismo na Câmara de Vereadores, é, João?
É porque hoje vai ter uma sessão especial para debater o problema dos autistas.
É uma audiência pública hoje, a partir das 9 da manhã, lá na Câmara de Vereadores, falando sobre esse importante tema que é o autismo. Hoje na Câmara de Vereadores será discutido esse assunto e ela falou a respeito desta audiência pública. Vamos ouvir.
No próximo dia 7, sessão especial na Câmara de Vereadores. Audiência para debater assuntos relativos aos autistas. Autistas são muitos em Conquista. O que é autista?
Autista é um transtorno do espectro autista, João, né? Nós estamos aí nessa luta já há muitos anos, né? É muito difícil essa causa ser respeitada e a gente vem buscando os direitos, né, saírem do papel, na realidade é isso, né, porque existem várias leis, mas só ficam no papel, né, na realidade a gente não consegue quase que nada.
Quem está convidado para participar desse evento?
Toda a comunidade está convidada a participar dia 7, 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores.
A senhora é delegada?
Sou delegada do CAPS-IA.
O nome da senhora e dos demais integrantes desta comissão?
Meu nome é Nerisvalda Matos Assunção, eu sou mãe e vó autista, certo, João? E a gente está indo, assim, procurar realmente, né, viabilizar, certo? Os nossos direitos, a gente precisa colocar os nossos direitos em prática. Agora, recentemente, uma mãe que reside ali na Vila Serrana, ela teve um filho de 12 anos agredido na escola Frei Sarafim, ali na Vila Serrana. Nós estamos procurando os direitos, né? É bom que cada um aí saiba, gente, que existem os direitos. Então, nós estamos aí se solidarizando com os direitos dessa mãe. Essa criança foi agredida fisicamente dentro da escola. Isso não pode acontecer, João.
Muito bem, tá aí a participação. Hoje é importante, não é, Marcel? 7 horas, né, Marcel?
É, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Vai ser agora pela manhã.
Ah, pois não.
Agora pela manhã tem aí a iniciativa dos mandatos da vereadora Viviane e do vereador Orlando Silva, hoje às 9 da manhã.
Muito bem.
Orlando, você... filho.
Muito bem. Você também conversou, viu, João Melo?
Sim.
Sobre. Ela fala de indústria de multas e a população reclama. Dona Darlene Dutra, é isso, Joãozinho?
Ela está virada no Jiraia.
Vamos ouvir.
Aliás, não toca mais. Não toca mais. Toca!
Largo doce, dona Darlene.
As pessoas estão afirmando categoricamente, enfaticamente, que Conquista está se transformando numa indústria de multas.
Corriqueiramente, nós estamos aqui no centro da cidade porque necessitamos fazer alguns trabalhos e não tem aonde parar. Exatamente. O problema não tem aonde parar. O problema é o Citrans anunciar quais os pontos, não é verdade, que não pode ser parado. Porque a minha vida toda foi sabendo que a Praça da Bandeira a gente poderia parar. Não na Alameda, né? Ali na Praça da Bandeira, na praça, você poderia aguardar uma vaga surgir e você colocar o seu carro. Infelizmente, quando eu estou na minha casa, eu recebo duas multas, porque eu estava ali esperando uma vaga quando me multaram nas câmeras, porque eu não sabia até então que ali não pode ser parado o carro. Isso é um absurdo. Então, assim, é uma máfia de multa aqui em Conquista. Infelizmente, a gente, por onde a gente passa, certo? Tem que ter o radar, tem que ter tem que ter câmara, tem que ter. Mas, então, comunica à população aonde pode ser parado e aonde pode ser parado. Porque assim não dá. Quer dizer, a gente não pode recorrer porque passa o prazo de recorrer. A gente tem que pagar conforme o que eles acham. E a população, infelizmente, nunca tem voz para reclamar, nunca pode ser ouvida por seu ninguém.
Por gentileza, o seu nome, hein?
Meu nome é Darlene Dutra, né? Eu moro no Ibirapuera, temos uma instituição na Lagoa das Flores. E por onde a gente passa essa barbaridade em Vitória da Conquista.
8 horas em Conquista!
Ô, Verônica.
Não, Igor, agora não. Antes eu vou com Verônica, viu, meu querido Josué? Ô, Verônica, você tá por aí, minha filha?
Eu tô por aqui, Dete.
Ô, Verônica, essa matéria é importante amanhã. Vamos ver se a gente pega com a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana, pra gente divulgar aonde é que tem, onde é que não pode parar, onde é que tem câmara, onde tem aqueles, como é que chama? Como é que chama? Redutor eletrônico, não é isso, Verônica?
É o radar.
Exatamente.
O radar eletrônico, não é isso?
E essa questão, Dete, de multar através das câmeras é complicado, né? Tem na Praça da Bandeira, tem ali em frente ao Bradesco, câmeras ali. Então, assim, às vezes, muitas das vezes, tem poucos táxis, as pessoas param ali para ir ao banco e voltar rapidinho, fazer um saque, alguma coisa, e aí é multado. Então é complicado aquilo ali, viu?
Então amanhã, viu, Verônica, a gente divulgar. Mas traga mais um destaque aí do blog do Redação.com, Verônica.
Desde nesta sexta-feira, os vereadores aqui de Vitória da Conquista irão discutir a indicação do projeto de Lei Xangais da Cultura ao Executivo Municipal. A indicação é um desdobramento de uma audiência pública realizada na última segunda-feira, voltada para a implantação de políticas públicas para a efetividade constitucional dos direitos culturais. E a apresentação desse pacote das Leis Xangais de Cultura, a prefeita, tem como objetivo a revisão e a adequação do texto através da Procuradoria Jurídica. Durante a audiência, que contou também com a participação dos secretários de Cultura, Turismo e Lazer, tiveram também outros representantes dos setores de cultura aqui de Vitória da Conquista, e, portanto, essa apresentação será feita na próxima sexta-feira pelos vereadores aqui de Vitória da Conquista.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta para encerrar com você, agora 8:02, vamos ao segundo tempo do esporte, Maciel.
Olá, Igor Novaes, trazendo o segundo tempo do esporte aqui no Redação Brasil, 8:02.
Eu falei na minha última participação sobre a Liga dos Campeões da Europa, o show de Karim Benzema com a equipe do Real Madrid sobre o Chelsea, sobre a zebra que passeou pela Espanha e a vitória do Villarreal sobre o Bayern de Munique por 1-0, mas agora a gente vira a chavinha mais uma vez para falar de futebol sul-americano, porque ontem nós tivemos brasileiros em campo na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Eu vou destacar primeiro a Sula, porque ontem nós tivemos a vitória do Fluminense por 3-0 sobre a equipe do Oriente Petroleiro da Bolívia. Esse jogo aconteceu no Maracanã, um confronto tranquilo, sem muitas dificuldades para a equipe do Flusão. Lembrando que o Fluminense só joga essa Copa Sul-Americana porque foi eliminado da fase preliminar da Libertadores. Então, no formato atual das competições sul-americanas, a gente tem essa possibilidade. Quem é eliminado na pré-Libertadores e quem fica em terceiro lugar na fase de grupos da Liberta vai jogar depois a Sul-Americana. É o caso do Fluminense nesse momento, vencendo aí o Oriente Petroleiro, começando bem a sua participação na competição. Ontem quem também entrou em campo pela Sul-Americana foi o Internacional, enfrentou o Nueve de Octubre lá no Paraguai e ficou no empate em 2-2. Inter começando aí com empate, ainda sem vitórias coloradas na Sul-Americana. Na Libertadores nós tivemos mais equipes brasileiras em campo, foram 4 times. O Bragantino, meu Deus, meus amigos, o Bragantino começou com tudo, começou surpreendendo e já batendo um gigante. O Bragantino venceu o Nacional do Uruguai por 2-0. Nacional, tricampeão da Libertadores, tem mais de 30 títulos do Campeonato Uruguaio. É um clube tradicionalíssimo do futebol sul-americano e já sucumbiu diante do nosso Bragantino, nosso Braga, que vai muito bem. Lembrando que o Bragantino foi finalista da Sul-Americana no ano passado e chegou à Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Fez um ano de 2021 impecável e está começando 2022 muito bem. Foi semifinalista do Campeonato Paulista recentemente e agora inicia bem a sua participação na Libertadores. Quem não começou tão bem assim na fase de grupos foi o América. O América foi o único brasileiro que conseguiu passar pela pré-Libertadores desse ano e perdeu em casa para o Independiente Del Valle por 2-0. Eu falava ontem que o Del Valle costuma fazer jogo duro, que nos últimos anos tem se tornado uma pedra no sapato aí de muita gente, e acabou vencendo a equipe do América lá em Belo Horizonte por 2-0. O Palmeiras estreou contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela e, como eu falei, é sem mamão com açúcar, e realmente foi. O Palmeiras venceu por 4-0, sem maiores dificuldades. E o Galo ganhou, começou vencendo aí na Libertadores, 2-0 sobre o Tolima, lá na Colômbia. Então, saldo positivo aí para as equipes brasileiras que entraram em campo na noite de ontem. De 6 confrontos, nós tivemos aí uma derrota, um empate e 4 vitórias. O futebol brasileiro foi muito bem, obrigado, na noite de ontem. E agora, para encerrar, eu deixo aqui o meu abraço para a dona Sueli, está acompanhando Redação Brasil junto com o João Melo, e ele me falou que ela curte muito esse pedaço do esporte aqui no Redação Brasil. Então eu deixo o meu singelo abraço e meu singelo agradecimento. Valeu, Sueli, tudo de bom, garotinha. E amanhã eu trago mais informações do esporte aqui no Redação Brasil. Um grande abraço a todos e até amanhã.
É, dona Sueli tá aprendendo a falar inglês, alemão, francês, no horário aí do nosso Igor Novaes, né, Marcelo Júnior?
Quero ver agora o João com ciúme, né, porque mandou alô pra dona Sueli.
Dona Sueli ligou pra Igor Novaes. Verônica, você traz mais um destaque do blog do Redação.com, Verônica.
Cadê a Verônica?
Pode falar, João, direito de resposta.
Eu vou arrebentar cabelo de nuguete, viu? Osado!
Olha a violência, João.
A gente quer destacar, Dete, o boletim Covid-19 aqui de Vitória da Conquista. Foram registrados nas últimas 24 horas 6 novos casos e hoje completa o 14º dia consecutivo sem o registro de óbito em nosso município. Uma ótima notícia. Taxa de ocupação de leitos clínicos em 23,7% e de UTI em 20%. Então, após 2 semanas da flexibilização da utilização de máscaras aqui em nosso município, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, continua a redução, né, após essa flexibilização da utilização de máscaras. Portanto, é uma ótima notícia, aquilo que a gente espera, né?
Sempre.
Tem reduzido bastante a questão dos casos da Covid, o índice aí da doença no nosso município. E isso, Dete, graças, a gente pode dizer, aos cuidados e à vacinação que continua intensa em nosso município, inclusive hoje, com a aplicação da primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina contra a Covid-19.
Muito bem, a mim parece que foi o Gol que recebeu ontem um áudio de uma pessoa falando aí do guarda-reio que a Via Bahia colocou ali no bairro, qual é o bairro? Terra do Remanso. Vamos ouvir.
Muito bem, Terra do Remanso. A Via Bahia fechou a saída dos moradores ali do Terra do Remanso. Segundo os moradores, a única saída do Terra do Remanso para a BR-116. E eles foram lá e retiraram o guarda-reio, apareceu a polícia e ele mandou um áudio pra gente aí. Vamos ouvir.
A Via Bahia aprontou mais uma em Conquista. Botou guarda-reio na única saída do bairro Terra do Remanso. Só que a gente, morador aqui do bairro, fomos lá e tiramos o guarda-reio, tiramos alguns piquetes para liberar a entrada. A Polícia Rodoviária Federal apareceu, mas não pode fazer nada, né? Porque a Via Bahia deveria construir aqui rotatórias, viadutos, que vocês sempre falam na rádio, e não toma conta, agora fecha a única saída que a gente tinha acesso para o anel viário, né? E a gente tirou, inclusive alguns piquetes, sinalizamos lá a área. Vamos sair e entrar pelo mesmo local que há muito tempo existe.
Tá aí, portanto, o gol do repórter. E aí o guarda-reio permanece ou foi retirado?
Você sabe quem é esse cara que tá falando aí, Dias?
Sim.
É o César Bolode, Dias.
Ah, com aquele olho verde dele, quer dizer que a turma lá tá zangada, é isso, gol da porta.
Olha, Dete, a única entrada do bairro Remanso que não é aquela da Avenida Brumado. Tem uma entrada na Avenida Brumado que fica de frente ao bairro Vila Serrana. Ali você entra normal. Aí são mais duas entradas, uma pela Lagoa das Bateias, que a prefeitura cercou, não entra mais. E essa do anel rodoviário é a principal entrada do bairro. E o que aconteceu? Colocaram 9 piquetes e o guarda-reio. Eles conseguiram tirar 4 piquetes, tem 5 ainda, porque para tirar um piquete daquele é muito difícil, viu, seu Deus?
É verdade, tirar é difícil mesmo. É verdade. Vamos despedir a nossa Verônica Ferraz. Um beijo, querida. Até amanhã. Verônica.
Já foi?
Ah, então tá bom. Um beijo, querida. Até amanhã. João Melo, vamos embora, menino.
Vamos embora. Eu vou dar para as nossas ouvintes Lilian e Joyce pôsteres autografados do Aliança Urina e Caivates. Oferta de Igor Novaes.
Ô, João. Igor Novaes. Você toma cuidado com ele, que dona Sueli tá ligando pra ele. Viu, menino?
Certo. Mande um abraço aí, João. Nosso amigo Edvaldo Ferreira, que tá completando 70 anos hoje. Hoje é aniversário.
Setentinha de bola.
Hoje é aniversário também do Chico Estrela, completando 58 anos hoje. Um abraço pro Chico Estrela. Um abraço para o Edvaldo Ferreira. Um abraço
para
o nosso amigo Diro Oliveira e o homem da academia, Fábio Grise. Um abraço para todos eles, aniversário.
Só gente boa hoje fazendo aniversário. Ô Marcel, eu tenho casos hilariantes com o Edvaldo Ferreira, o advogado Edvaldo Ferreira. Rapaz, não dá para contar aqui agora que o programa está terminando, mas tem casos com ele, Julinho do Óculos, Maurício Vasconcelos, é cada caso impressionante. Uma hora nós vamos contar aqui. Um abraço, portanto, a todos os
aniversariantes
do dia. Beijo,
Sete, João. Maciel, eu sou uma pessoa eternamente grata a Edvaldo Ferreira. Ele esteve comigo nos momentos mais difíceis de minha vida. Um beijo.
Valeu, Edvaldo, João Ferreira. Boa, só falta você, Gol Repórter. Pode usar aí um tempinho pra você falar seu último assunto.
Valeu, Dete, em nome da Nova Texto e também da Protecar e também da Harmonia Farma. Olha, seu Deus, Dete, a gente fala o problema e a gente procura a solução. O Galego, nós falamos lá da Avenida Juraci Magalhães, mandei um zap, ele deu bom dia, eu liguei 3 vezes, ele não atendeu. Estava tomando café, estou esperando até agora, ele não me retornou. O Galego, o presidente da EMUC, não me retornou em relação ao problema da Juraci Magalhães. Liguei 3 vezes. Luiz Paulo, secretário de Agricultura, primeira ligação, me atendeu. Ele disse que aquele problema que nós falamos agora, de São Domingos, está na programação ou amanhã ou no mais tardar segunda-feira para fazer a restauração da estrada da zona rural. O secretário de Agricultura nos atendeu e informou isso aí, viu, Dete?
Muito bem, Galego da EMUC! Galego da EMUC, menino, espaço aberto para você falar as coisas, a população precisa saber. Você tem que entender, Galego, que você é um servidor público, um cargo de confiança, tem que ajudar a administração. Nós estamos abrindo espaço, não é em função dos seus belos olhos verdes, é em função da sua função. E você tem que dar informação, menino. Que negócio sério é esse, seu Gol Repórter? Deixa aí.
Pois é, Zé.
Vamos pra frente.
A gente é buscar informação. Então pois estamos aqui. Um bom dia a todos e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Ô, Ned.
Oi.
Aproveitar que o Negro Lindo chegou atrasado. Olha só a confusão que o João Melo arrumou com esse tempero pega marido. Fala aí, João.
Ô, Loura, com esse negócio de tempero pega marido, é o seguinte. Uma amiga minha, uma vizinha minha, a dona Solange, disse que experimentou o seu tempero e pegou seu Luiz.
De jeito nenhum, o tempero pega marido.
Loura.
Não, rapaz, não pode não, rapaz. O pega marido é pra elas pegarem os delas. O meu já tá pego.
Mas ela pegou seu Luiz e agora?
Não pegou não, João, pode ter certeza. O Luiz tá atrelaçado comigo e nem trovão solta.
E agora com a novidade, pega o quê nessa...
Não, não novidade.
Nesse tempero seu.
Agora você tá vendo esse cheiro maravilhoso que tá aqui no ambiente do tempero arretado da Loura? Eu tô fazendo essa moqueca aqui. Você sabe que o tempero é o limão pepe. Tá uma delícia você temperar esse peixe que eu tô fazendo maravilhoso aqui com limão pepe. Mas eu não vou convidar você não, João, só porque você ter falado isso.
Tá aí o tempero arretado da Loura.
Vamos embora, Marcel Júnior.
Acaba, pelo amor de Deus. Um abraço, ele chegou, Daniel Silva. Alô, Daniel.
Alô, Cielo. Vai, rapaz, toca esse negócio
aí. Ô, gente, bom dia, Cielo. Bom dia, família Redação Brasil. Bom dia, baixinho. Bom dia a todo
bom
mundo.
Bom dia.
Só passei
muito
pra botar fora, viu? Pode ir embora. E...
valeu, querido. Você continua na companhia do competente extraordinário Daniel Silva. Nós, a melhor equipe do jornalismo do rádio. Se Deus quiser, voltamos amanhã. Um abraço, Marcel.
Até amanhã, se Deus quiser.
Termina aqui o Redação Brasil, mas vamos continuar trabalhando em busca da notícia. A mais bem informada equipe do jornalismo do rádio, de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã. Que você tenha um dia repleto de sucesso e alegria. Até o próximo Redação Brasil.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Se em vez de ficar 15 minutos ou mais no banho, você ficar apenas 10 minutos, você tem ideia do que pode acontecer?